Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 22 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Anatel, que divulgou um relatório com o resultado da investida que ela está fazendo contra a importação de produtos piratas aqui para o país. O que rola é que produtos que não têm homologação da Anatel não podem ser importados por aqui, e entram aí coisas como celulares, notebooks ou qualquer aparelho, né, que tem conectividade tanto Bluetooth quanto Wi-Fi. Aí nesse relatório a Anatel comentou que reteve 30 mil produtos no ano passado, né, que entraram no país sem homologação, e ela fez ainda uma varredura pelo Brasil e conseguiu apreender ou lacrar também outros 200 mil produtos que estavam à venda ou que tinham sido vendidos já para o público. A Anatel defende que o objetivo dessa investida dela é garantir que o brasileiro consiga só comprar produto seguro o suficiente, compatível com radiofrequência aqui do país e não prejudique a concorrência. E caso você queira saber mais sobre a iniciativa, também o relatório tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é o Facebook, que entrou na mira da Europa por conta do plano de lançar a criptomoeda Libra. A Comissão Europeia começou uma investigação que vai olhar bem de perto essa operação como um todo e aproveitou também para mandar várias perguntas para os grupos que estão fazendo parte da associação que vai controlar a moeda Libra. A Europa está bastante preocupada com a coleta e exploração dos dados, né, da galera que for usar essa moeda, e ela também quer saber mais a respeito da integração entre a moeda Libra e o Messenger WhatsApp. Já o Facebook, por sua vez, não quis falar nada sobre essa investigação que está pintando na Europa, mas recentemente a empresa prometeu que não vai lançar a moeda Libra antes de ter a aprovação e a confiança dos governos. E ainda sobre redes sociais, o LinkedIn divulgou um relatório que eles fizeram a respeito do combate a contas falsas na plataforma. A rede disse que bloqueou 21,6 milhões de contas falsas de janeiro a junho desse ano e falou ainda, né, que desses 21,6, 19 milhões e meio foram contas que foram bloqueadas antes mesmo de completar lá o processo de cadastro. O LinkedIn comentou também que bloqueou outros 2 milhões de contas falsas que estavam ativas já na plataforma e removeu ainda 67 mil contas que foram alertadas por conta de usuários, né, que perceberam que tinha alguma coisa errada. Aí, por fim, o LinkedIn falou que em 98% dos casos de contas falsas identificadas aconteceu de forma automática lá com os algoritmos da empresa, e os outros 2% aconteceram com seres humanos que ficam lá de olho para fazer essa moderação. E enquanto isso, no Gmail, o serviço anunciou que vai passar a contar com uma revisão gramatical um pouco mais eficiente. Então, começando agora, né, pelos clientes da plataforma G Suite, o Gmail vai começar a usar inteligência artificial para sugerir correções de gramática e também correções ortográficas, e o Google explicou que a liberação disso tudo vai acontecer aos poucos para clientes G Suite até o dia 12 de setembro. E ainda sobre a empresa, ela anunciou que vai desligar a plataforma de mensagens privadas que está dentro lá do YouTube. O YouTube Messages vai parar de funcionar em 18 de setembro, tanto no site quanto nos apps de Android e de iOS, e o Google comentou, né, que está fazendo isso para conseguir concentrar a interação entre as pessoas nos comentários lá dos vídeos. E ainda sobre o YouTube, o site está se preparando para parar de mostrar anúncio direcionado em vídeo que é voltado para adulto, mas que pode também, né, ter apelo para crianças. O que rola é que a maior parte dos anúncios do YouTube aparece depois que a empresa tira um tempo, né, para conseguir dar uma espiada lá no comportamento do usuário, e aí sim eles conseguem escolher a propaganda lá que vai ser mais apropriada. O problema, na verdade, é uma solução, né, é que tem uma lei americana que proíbe o rastreamento de crianças com menos de 13 anos na internet, e recentemente o YouTube foi investigado pelo FTC nos Estados Unidos por suspeita de estar quebrando essa e outras regras lá de proteção infantil. Na época, a empresa até tentou argumentar, né, que essa exibição é de anúncio direcionado para criança acontecia só de vez em quando e também só por engano, mas ainda assim a investigação do FTC só terminou depois que eles fizeram um acordo que não teve lá os termos divulgados. Então agora, talvez por conta do acordo, talvez de forma proativa, o YouTube está se preparando para parar de mostrar anúncio direcionado em vídeo que teoricamente não é voltado para a criança, mas que na prática sim, né, pode atrair a atenção da criançada. Nesses casos, a propaganda exibida só vai ter relação com o assunto do vídeo, né, não lá com os interesses particulares de cada usuário, e isso quer dizer, né, que quando isso acontecer, o Google vai acabar ganhando um pouco menos de dinheiro com cada veiculação aí desses banners. A Bloomberg comentou que essa mudança na estrutura de propagandas do YouTube é uma coisa que está sendo discutida ainda, né, que não está fechada 100% lá por parte da empresa, mas ainda assim, essa é uma coisa que eles querem colocar em prática o mais rápido possível para não tomar, né, um chão de orelha lá do FTC. Agora, por outro lado, perguntadas a respeito disso, várias organizações, né, de defesa de privacidade infantil falaram que isso sozinho não é suficiente para acabar com os problemas desse tipo na plataforma, então é bem provável que essa briga vá continuar acontecendo com ou sem, né, exibição lá de anúncios direcionados. Bom, e agora eu vou falar sobre a Intel, que aproveitou a manhã de ontem para anunciar os processadores Comet Lake. A exemplo do Ice Lake, eles também fazem parte da décima geração de processadores Core da empresa, mas ao contrário do Ice Lake, que tem 10 nanômetros, a arquitetura dos processadores Comet Lake tem 14 nanômetros. No total, são 8 processadores Core i3 e 5 i7 da série UY, e eles têm entre 2 núcleos e 4 threads e 6 núcleos e 12 threads. Tem clocks máximos que vão de 4 a 4,9 GHz. Tem entre 4 e 12 MB de cache e tem GPU integrado HD Graphics com clock lá, que vai até 1,15 GHz. Eles oferecem suporte ao Wi-Fi 6, também até 4 portas Thunderbolt 3, e a Intel comentou que as primeiras máquinas com esses processadores novos devem chegar ao mercado até o final aí de 2019. Bom, e já que eu tô falando sobre novas máquinas, deixa eu comentar que a Apple registrou 6 modelos novos de Macs junto a um órgão regulatório da Europa e da Ásia. O pessoal tá achando que esses modelos são algumas atualizações de MacBooks que já existem, e também aquele Mac, né, que é aguardado e não foi confirmado ainda, que tem 16 polegadas, com a borda mais fininha, um teclado decente, parece que tá chegando, tomara inclusive. Nesse documento que pintou ontem, dá pra ver também que ela cadastrou novos modelos de iPhones, né, que faz sentido, porque tá chegando, parece também, e novos modelos do Apple Watch, o que deu mais peso ainda para a teoria de que a Apple vai lançar modelos novos aí do Apple Watch até o final desse ano. E ainda sobre produtos novos, a Apple finalmente começou a vender por aqui a sexta geração do iPod Touch. Eles chegaram por aqui quase 3 meses depois do lançamento nos Estados Unidos, e o hardware deles basicamente é o mesmo da geração do iPhone 7, só que sem Face ID, claro, né? Sem Touch ID, com uma tela de 4 polegadas. Esse novo iPod Touch custa R$ 1.700 no modelo de 32 GB, R$ 2.500 de 128 ou R$ 3.300 de 256. Bom, seguindo com as novidades sobre a Apple, pintou lá no Apple Music uma novidade que é resultado da Apple ter comprado o Shazam já faz uns 2 anos, né? O que rolou é que o Apple Music ganhou uma playlist nova, chamada Shazam Discovery Top 50, e ela é composta pelas 50 músicas, né, que o pessoal mais está usando o Shazam para conseguir identificar no mundo inteiro. Então, com isso, o objetivo da playlist é conseguir dar mais destaque, né, para artista novo aí que esteja começando a chamar a atenção do público, e também conseguir mostrar primeiro, né, para a galera aí que estiver ligada na playlist, que vai ser sucesso daqui a uns tempos. E seguindo com as notícias sobre a Apple, ontem a Adobe finalmente começou a expandir o beta público do Photoshop de verdade, né, que vai sair pro iPad. O que rola é que desde sempre, a Adobe só disponibilizou lá pro iPad um negócio que mal dava para chamar de Photoshop, e na prática o que ele era um jeito rápido de conseguir fazer correções e colocar uns filtros lá em imagens. Aí, em outubro do ano passado, a Adobe comentou, né, que estava redesenhando o Photoshop do zero, e por conta disso ia lançar no futuro uma versão do Photoshop que ia ser idêntica, né, tanto no desktop quanto no iOS. Aí, em maio desse ano, a Adobe até abriu um formulário, né, para interessados lá, começou a mandar poucos convites também para a galera conseguir testar, mas eis que agora ela começou a chamar mais gente para conseguir testar esse Photoshop novo no iPad, que é uma excelente notícia, né, está perto do lançamento. A expectativa, na verdade, está bem grande, né, para esse Photoshop novo aí ser lançado até o final desse ano, e o pessoal está desconfiando que o anúncio oficial aí desse novo Photoshop vai acontecer em novembro na conferência da Adobe, né, que é a Adobe Max. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, ela confirmou que está adiando as regras novas da App Store, que vão aumentar a privacidade de aplicativos infantis. Recentemente, a Apple anunciou que a partir de setembro agora, aplicativo infantil não é mais poder, né? Usa ferramenta de terceiro lá para conseguir fazer coleta e análise de uso. E além disso, os banners também dos aplicativos não é mais poder ser exibidos com ferramentas de terceirização de publicidade. Na prática, se obrigar os apps infantis a terem as próprias ferramentas de análise de uso, também uma operação mesmo que pequena, né, para conseguir vender publicidade, e isso gerou muitas críticas, né, vindas de desenvolvedores que não abusam da privacidade da criançada, mas que assim iam sofrer com essas regras novas. Os donos desses apps vinham defendendo que eles reconhecem que as regras da App Store têm que mudar, né, para conseguir ajudar a proteger a criançada, mas ainda assim, mesmo quem está fazendo tudo direito, é correr o risco de ter que fechar as portas para conseguir, né, bancar a operação para conseguir fazer isso tudo. Essas críticas e pressão também, né, que a Apple veio sofrendo desde o anúncio dessas regras novas em junho, parecem ter surtido efeito, e por conta disso agora, né, faltando umas 2 semanas para isso começar a entrar em prática, ela falou que não vai ser mais assim. Ela comentou que essas novas regras não vão mais entrar em vigor em setembro, e ela provavelmente, né, só vai voltar a falar sobre isso quando tiver novas regras para serem anunciadas, com uma data também, né, para isso entrar em vigor lá na App Store. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!